2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Estamos ao vivo, esse é mais um Lambolifers Podcast. Boa noite, mesa, boa noite, amigos que acompanham a gente nessa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse jogo louco, esse jogo extraordinariamente insano contra o Chicago Bears, né? E vamos falar um pouquinho também sobre as expectativas de playoff de Green Bay, chegando a semana 14 agora, né? Estamos se encaminhando para o finalzinho da temporada regular da NFL. Vamos falar um pouquinho sobre chance de playoff, se a gente vai copar essa baia aí e algumas outras questões envolvendo a NFC e a NFC Norte em específico. Vamos chamar a mesa aqui. Inicialmente queria chamar ele, nosso companheiro de toda semana, Igor Castro. Boa noite.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Guto. Foi uma vitória que louca, verdadeiramente só é a palavra que define essa vitória. É uma partida que eu não imaginava que a gente se enfiaria num buraco, mas ainda bem que a gente se ajustou e conseguiu sair desse buraco. E vencemos mais uma vez o Bears, como de costume.
Chamando aqui do meu lado esquerdo, e eu quero pedir licença para vocês aqui para, né, um minuto de choro meu aqui. Vocês viram, quem acompanhou o podcast viu quanto emocionado eu estava com a situação de saúde do Guto, mas ele está de volta, está aqui com a gente. Eu fiz uma promessa de que ia visitar ele lá no Rio Grande do Sul. Prometo cumprir até o final do ano que vem, né? Mas que alegria, cara, né? Que alegria. Eu preferia estar com a campanha do Lions, entendeu? Eu preferia estar com a campanha do Lions, né? Se eu tivesse certeza, cara, que o Guto estava aqui com a gente. Guto Edinger, bem-vindo de volta.
Valeu, Matheus, Igor, galera que está escutando a gente. Acho que não tem maneira melhor de começar do que com esse videozinho aqui que eu deixei salvo só para lá. Vou colocar o play aqui. Com o Aaron Rodgers gritando que é o dono do Bears. Ontem no jogo, inclusive, um fã levou um cartaz com o Chicago Bears, lá estava escrito dono. E embaixo estava o Aaron Rodgers, achei incrível aquilo. Teve também o sósia do Aaron Rodgers. Enfim, foi um jogo maluco, como vocês citaram. Não esperava que fosse tão
doido. O sósia do Rodgers parecia o sósia do Pedro de Lara também, né?
Pô, mas, cara, era idêntico. E, de novo, Aaron Rodgers buscando seu quarto MVP ainda. Vamos que vamos.
Disseram aqui, né, fiz uma piadinha interna, disseram que o GSW, né, que tem na camisa do Bears, né, vai ser trocado por SOY, Still On You, na verdade. Então, vamos... Se botar assim, então... poder botar um R, né, na frente, então ficaria ótimo. Rogers Still On You, né? Então, RSOY, assim, no lugar do GSW do Bears. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo. Para começar, a gente entrou nesse jogo com a expectativa... Começamos a semana, né, com a expectativa de garantir a vaga nos playoffs já nessa semana, né? Para isso, a gente precisava que o Vikings não tivesse vencido o Steelers, né, na quinta-feira, o que não aconteceu, né? O Vikings conseguiu complicar o jogo mais fácil da vida dele, mas dessa vez, pelo menos, aquela margenzinha de 2-3 pontos, onde eles sempre ganham ou perdem, acabaram ganhando. E Green Bay entrou sem essa perspectiva de ganhar a NFC North. É questão de tempo, né? Eu acho que semana que vem isso aí essa questão tá resolvida, e a gente vai poder comemorar mais um título de divisão. Mas Green Bay entrou no jogo, venceu o Bears, só que com aquela, assim, aquela montanha russa, né, gigante, que o torcedor sente durante o jogo, né? É, uma atuação boa, eu diria assim, da defesa, uma atuação de gala do ataque, né? E uma das coisas mais absurdas, uma sequência de erros de special team mais absurda que eu já vi na minha vida. Eu costumo dizer aqui no podcast, né, que o special team de Green Bay é o mais criativo da liga. Arranja um jeito diferente de errar, né? Todo jogo. Todo jogo tem um jeito diferente de errar. Ou, ora seja no muff, ora seja cedendo um retorno, ora seja a linha, né, sendo invadida, alguém bloqueando um field goal do Crosby. Esse jogo, tirando o Crosby, né, na field goal, a gente conseguiu errar em tudo. Existem quatro special teams, né? Existem seis special teams, né? Punt, retorno, kickoff, field goal block. A gente conseguiu errar quase em todos os special teams. O que é que a gente pode fazer para corrigir isso, Guto? Me ajuda, pelo amor de Deus.
Cara, não sei o que fazer, velho. O Maurice Drayton aí, que é o nosso coordenador de special teams, que era assistente no Minega. A gente tem o Ryan Sturt também, que faz parte aí do staff de special teams, são os dois que cuidam. E, cara, não tem o que fazer. Teria que arrumar, mas, sinceramente, a nossa fraqueza... E ontem o Bears, ele foi cirúrgico atacando as fraquezas do Packers. Seja a linha ofensiva baleada, seja o special teams, que foi uma zona, né? Não só o Bears, na real, o Bears nem precisou fazer esforço. Com o special teams, se atrapalhava sozinho. O Amari Rodgers não é retornador, ele nunca foi retornador em Clemson, ele não é retornador e ele não vai virar retornador da noite pro dia. Então não adianta insistir nele. Procurar outra solução, talvez seja a melhor ideia, não sei. Tem ainda algumas semanas, a gente vai enfrentar ainda Browns, Ravens. Tem mais dois jogos divisionais aí com Vikings e Lions. São as últimas quatro semanas. Então, é trabalhar, ver o que dá pra melhorar. Tentar achar alguma solução, porque Special Teams ganha jogo. A gente só não perdeu pro Bears ontem, porque o Bears é muito, muito mal treinado. Muito mal treinado. O que o Matt Nagy faz naquela jogada, que seria touchdown, no caso, o staff dele, que o jogador sai de campo causando falta, pra quem não sabe, nos retornos do jogo, várias, na real, no jogo inteiro, o jogador não pode sair de campo e voltar. Isso tá na regra. O jogador do Bears saiu de campo e aí só por isso não teve aquele touchdown. Porque se tem os dois touchdowns em função dos erros dos special teams, o jogo seria 45-44, deu 14 pontos.
Só um detalhe, tá, Guto? Ô, Guto, não teria o touchdown, tá? Porque como não. Muffy não permite retorno, né? Vamos explicar pro torcedor de Green Bay, quem não pegou ontem na transmissão, né? A bola, a posse da bola no punt, ela começa com o time que tá punteando. No momento em que o punt é chutado, ela não troca de posse imediatamente, né? O retornador, na hora que ele domina a bola, na hora que ele pega a bola, existe uma troca de posse. Tendo uma troca de posse, né, tudo pode acontecer. O muff, que é a situação onde o retornador toca na bola, mas deixa ela cair, né, a famosa... mão de manteiga ali, né, dá pipocada e ela cai, não configura uma troca de posse. Como não configura uma troca de posse, pela regra, o time que chutou não pode avançar com a bola depois de recuperar o muff, né? Isso aconteceu duas vezes no jogo, né? Aconteceu tanto no punt como naquele onside kick do Cairo Santos, né? Que o Marques Valdez Scantling cometeu o primeiro drop da temporada dele ali, né? Era ele ali no Special Team.
Não, era ele que tava na jogada. Justamente ele que tem um retrospecto muito bom em com relação a drops, né?
Assim, alguém avisou isso pro coordenador de Special Teams, o Maurice Drayton? Quando eu vi que era com o Marques Valdez Scantling, eu falei, cara, eu não vou falar isso, velho. É muita maldade. O cara passou o ano bem, velho. Não vou comentar um negócio desse. Mas, Igor, tu tem a lista aí de todos os erros do Special Teams, só pra gente deixar registrado?
Então, ó, pra você ter uma ideia, eu vou fazer aqui um resumo da ópera, do desastre que foi esse Special Team do Packers. Teve dois retornos de punch, um de 42 jardas e outro de 34. O Muffy, né, que a gente falou do Amari Rodgers no kickoff, teve um retorno de kickoff para 40 jardas, porque o Crosby parece que está com falta de força na perna, não está conseguindo jogar a bola na end zone para dar touchback, para a gente evitar esses retornos que a gente às vezes não consegue parar. Aí teve o retorno de 97 jardas para touchdown do Grant, né? E aquilo lá foi, nossa, aquilo foi a coisa mais bizarra do.
Teve também um chute para fora do Crosby, né?
Bem lembrado, porque eu tinha anotado e acabei esquecendo de falar. E teve o chute do Crosby de kickoff para fora, né? Que daí, querendo ou não, é falta, daí o ataque adversário acaba saindo no meio do campo, né? Acaba se favorecendo disso. E teve o fumble do MVS no sidekick do Cairo Santos, né? E o total de jardas no jogo inteiro de retorno foram 259 jardas. Sendo que 213 jardas foram só no primeiro tempo. Além disso, o Special Teams do Bears conseguiu essas 213 jardas, equivale a metade de tudo que o Special Teams do Packers conseguiu na temporada inteira. É uma coisa, olha, é surreal ao ponto que o Special Teams do Packers está. É para ver que parece que é um setor que é mal treinado, os jogadores executam errado as jogadas, porque é incrível como a gente vê jogadores errando bloqueio, não conseguem tipo, se desvencilhar de bloqueio quando o time adversário está retornando. O Crosby não consegue ter consistência nos chutes para evitar retornos, tanto que teve um retorno, um chute de kickoff, que a torcida viu que o Special Teams estava querendo entregar o jogo. E a torcida vendo aquilo ali, a hora que o Crosby acertou o chute, comemorou, porque daí não teve retorno, não teve que sofrer com mais um castigo ali, né? E um detalhe que eu tava vendo isso desde o início do jogo, que nem o Matheus tava falando, acho que o Guto também, dava para perceber, e toda vez acontece isso em todos os jogos do Packers. A gente sabe que o Amari Rodgers não retorna, não tem condição de retornar. E aí eu fiquei, toda vez que vinha o kickoff, o punch do Special Teams do Bears, eu ficava, pelo amor de Deus, agarra essa bola, senão vai dar merda. Sabe? E eu tava com aquele sentimento que ia dar merda. E deu merda. Sabe? Então, o Drayton tá fazendo um trabalho pior do que o Menenga na temporada passada. E sabe, e uma hora, tipo, num jogo decisivo de playoff, que o jogo é mais pegado, se o Special Teams entrar desse jeito, a gente vai acabar sendo derrotado.
E assim, é um Special Team que não retorna, né? Incrível, a gente não consegue um retornozinho, não consegue nada, além de erro, entendeu? A gente não tem um acerto, assim, que você fala, putz, olha, né, assim, bloquearam bem aqui, ó, fizeram algo aqui, algo que aconteceu.
É como, É como eu falei, é muito erro de execução nas jogadas, sabe? Parece que é um setor do time muito mal treinado.
E assim, você... Não,
pode falar.
Só complementar, não... O Special Teams foi desastroso, mas a meia culpa é das zebras também. Naquele retorno de touchdown do Grant, a zebra podia escolher qual falta que ela podia dar, porque o Equanimeo sofreu falta, e foi o único jogador que eu identifiquei, porque os outros realmente... Fica difícil porque a jogada é muito rápida. Eles não mostraram o replay, então eu não peguei o nome. Acho que foi o 45 também que sofreu falta. E mais alguém, então. Aquela jogada de retorno especificamente era pra ter sido falta e era pra ter voltado tudo. Mas isso não tira o demérito do cidadão, do Drayton, que a gente já citou. Um cara que vem da escola australiana, que tem formação em rugby, e isso não faz o menor sentido. Que é rugby, não é futebol americano. Eu sei que tem a questão do rugby ter formado futebol americano posteriormente, mas são esportes diferentes, com mecânicas diferentes. A gente não tem try e outras questões. Então, eu não sei por que manteve algo que já deu errado. O Drayton já deu errado com o Menenga. É fato, ele era o assistente, o trabalho se manteve e piorou, porque o Crosby não estava bom ano passado. Não vem dizer que é a idade, porque ano passado o Crosby estava muito bem. Não, não é questão de idade. Né? Já falei do Bohorques aqui, que o cara não sabe alinhar a bola para chutar. Ultimamente tem ido bem, melhor, mas várias vezes essa temporada o Bohorques alinha a bola e a linha, no caso a costura, fica pro lado do kicker. Aí não dá, desculpa, não dá. Então assim, né? É bater na tecla porque isso perde jogo. Era o Bears. E se fosse o Tampa Bay Buccaneers? Tem um time muito estruturado, tá 10-3. Se fosse o Cardinals lá em Arizona, o que poderia fazer com psicológico? Tô nem falando da questão talento, porque a gente sabe que esse time tem. Tô falando da questão psicológica, porque isso pode desanimar. O próprio Devante Adams falou hoje no Twitter. Meu bem que deu uma letrinha, mas enfim, é isso, tem que mudar e, enfim.
Não, e aproveitando o gancho do Guto, querendo ou não, em playoffs, os times adversários, percebendo que o Packers tem esses problemas nos special teams, porque ficou evidente no jogo contra o Bears, um jogo de transmissão nacional, todo mundo está vendo ali. Imagine pegar esses times contenders, tipo Arizona, Bucks. Eles vão saber as nossas falhas ali e vão explorar ao máximo. E eles não vão, tipo, te dar brechas para você virar, tipo, uma partida. Porque não é o Bears. Não vai ser o Bears. É um contender ali que vai fazer você sofrer e te derrotar. Por isso que o Special Teams é uma peça importante num time. E ela tem que ser bem treinada, querendo ou não.
Mas eu gostei muito do comentário do Kurt, né? Assim, mas também esse special team do Packers é a vida cobrando, né? Assim, é a cobrança que a vida faz para ter as outras coisas funcionando também. Porque também, se o special team estivesse funcionando, meu Deus do céu, né? Com o ataque e a defesa voando como tá. Vamos na nossa interatividade. Tem uma pergunta que eu achei sensacional aqui do Alan. Vocês se lembram de uma atuação tão desastrosa de um special team? Não, nunca, entendeu? Custa. Não, nunca, com certeza que não. Custa acreditar que é a maior da história. Mas assim, é meio difícil quantificar, porque foram tantos erros em tantos lugares que você não tem como, né, dar uma. Não existe métrica para isso de special team. Eu nunca vi tanto erro de special team numa semana da NFL. Imagina num jogo só, né? Imagina num jogo só. Vamos passar aqui a nossa pauta. Assim,
só complementando, talvez o erro que mais doeu nos últimos 6, 7 anos tenha sido o nosso glorioso Bosch. Mas aí foi um erro específico, não foi uma atuação, uma atuação completa. Ontem foi o pacote completo. A única coisa que não foi ruim foi o Crosby, que também, até quando vai chutar extra point, me dá medo.
Só para finalizar o assunto, para a gente passar para outro. O LaFleur sabe que está tendo os problemas, reconhece os problemas dos Special Teams, e isso recai muito nele, né? Porque, querendo ou não, ele tem culpa nisso aí, né? Houve a possibilidade de o Russell Douglas e o Lazar serem inseridos no Special Teams para ajudar a melhorar esse setor aí que está bem problemático.
Vamos passar a pauta agora, vamos esquecer um pouquinho o Special Team e vamos fazer uma notícia ruim, né? Essa questão da lesão do Billy Turner. O Dennis Kelly entrou até legal, né, no jogo. Legal, eu digo assim, ocupou o espaço ali, né, e aparentemente não comprometeu. A gente não sabe com um jogo completo, né, ele pegando uma defesa descansada no começo do jogo, né, se vai se manter. Mas tem alguma notícia em relação à lesão do nosso queridíssimo... Vixe, do Billy Turner, deu um branco aqui.
Pelo que eu andei vendo, o LaFleur tem as entrevistas dele na segunda-feira, há uma expectativa que não seja nada de grave, segundo ele, a gente não sabe, porque provavelmente o Billy Turner vai passar por um processo lá de exames lá para ver, para diagnosticar qual que foi a lesão dele. Mas, de acordo com o LaFleur, há uma esperança de que ele possa retornar. Mas agora, saber que lesão que foi, a gente só vai saber no decorrer da semana, né? E eu acho que o Dennis Kelly, na medida do possível, ele conseguiu desempenhar bem o papel dele. Agora, como o Matheus falou, a gente tem que ver no próximo jogo com que ele vai atuar, porque vai atuar desde o início, né?
Inclusive, fica aqui o comunicado: se você joga de linha ofensiva, está procurando um time, o Green Bay Packers está contratando, porque não vai sobrar ninguém daqui a pouco. É impressionante. David Bakhtiari, Elton Jenkins, Josh Myers, agora o Billy Turner. Daqui a pouco vamos colocar uns conezinhos na frente do Rodgers. Se vira aí, meu! Porque, pô, impressionante. E o pior, o mais maluco disso tudo, é que o Stanavich faz um trabalho tão bom que o esquema facilita o jogador a entrar. Então acho que não quebra tanto. Ainda assim, você tem uma perca de talento. Obviamente, não queira comparar o Elton Jenkins com o Bob, o construtor. Mesma coisa o Bakhtiari com o Nijma. Não vai ter como. Bakhtiari que tá pra voltar. Um dia ele volta. A gente não sabe quando. Um dia ele volta. E obviamente o nível vai crescer, independente de como o Bakhtiari voltar. Mas o Britânico realmente não deve ser nada grave. Talvez perca um jogo por questão de preservação, até porque você tá 10-3, você não vai arriscar um perder um jogador importante para os playoffs.
Não, e se você pegar direitinho como a gente começou, como terminou a linha ontem, tá? Left tackle, Josh Nijma, undrafted free agent, né, que tá tendo os seus primeiros jogos na NFL. Left guard é um cara de quinta rodada, né, o John Runyan. Né? De center tem o Lucas Patrick, undrafted também. Já teve mais experiência na NFL, já vem algum tempo dentro de Green Bay, né? Mas é um undrafted. Na linha do lado direito, de right guard, a gente teve o Royce Newman, né? Um cara de quarta rodada, né? Que foi draftado esse ano, Hulk. E na de right tackle, a gente tem um cara de 31 anos de idade, que tem experiência na NFL, mas que nunca foi, né? Nunca foi decente na liga, né? Um cara que veio free agents pra gente como Kelly e que deu conta do recado. Aí, meu irmão, que é Seattle, né? Vê uma linha dessa e vê o negócio fluindo e fala, porra, como é que pode, né? Como é que pode acontecer isso num negócio desse? Você vê os caras graxando umas piques. Não, cara, assim, o Spriggs, né? Que foi a nossa pior escolha de linha ofensiva dos últimos, né? Dos últimos anos. Cara, ele é muito ruim, entendeu? Porque depois dele, todo mundo conseguiu ser melhor que ele. Da primeira à sétima rodada, qualquer um que Green Bay trouxe depois do cara foi melhor que o cara. Incrível, né? Eu acho que a maldição reversa de Josh Spriggs. A gente sofreu nesses últimos anos. Que bom, que bom.
Parabéns ao Alex Tanavich.
E também é o sistema do LaFleur, tá? Eu falei isso hoje, comentei até no grupo do Packers Brasil, que assim, é muito do Adam Stanavich ali, né? Muito da preparação dos OLs, os caras não entram assim, né? Não entram com medo, né? Entram bem. E o playbook, os ajustes que o LaFleur traz, né? Assim, principalmente naquele meio jogo, passe rápido, RPO, corrida pelo meio com Dillon, vai arrancando a capacidade da defesa de pressionar o QB, absurdo assim, entendeu? Absurdo. A defesa do Bears começou a 80 por hora, terminou a 8, né?
E aproveitando o que você falou aí, Matheus, com relação às pressões, tem um dado interessante. Olha que a gente tá com a defesa, a gente vai falar depois, vamos focar na linha ofensiva. Tem um dado interessante aqui, que mesmo ela estando toda remendada, sem os principais jogadores ali, o Rodgers foi pressionado apenas 6 vezes em 40 recuos de passe que ele teve na partida inteira, sendo que ele teve, então, 34 recuos de passe com o pocket limpo. E a gente sabe que o Rodgers com o pocket limpo, ele castiga. Tanto que eu acho que aquela jogada pro Aaron Jones depois do fumble, no bootleg ali que ele fez, aquilo lá, aquela jogada foi espetacular e vai muito do trabalho da linha ali, né? De abrir os espaços ali para uma eventual corrida. A defesa compra ali que pode ser uma corrida e no final das contas sai um passe curto para o Aaron Jones ali, o Aaron Jones corre para touchdown. Então o Stanavich está de parabéns.
Não, aquela jogada do Rodgers, aquele bootleg que ele faz para a direita, fingindo que a bola estava com running back, né? Dando um tempinho, dando as costas para a defesa e depois saindo para conectar o Mercedes Lewis, é qualquer coisa de extraordinário aquilo ali, tá? É coisa de rodinha ali. A bola some assim, a defesa, o cara engana o câmera, engana a defesa adversária, engana as duas sidelines, entendeu? E metade da audiência que tá assistindo, eu saí procurando aquela bola fácil ali no meio.
Não, mas me enganou também. Porque eu fiquei procurando, cadê a bola? O cara foi pelo meio, cadê a bola?
Não, absurdo. Mercedes Lewis com muitas recepções, né? Muitas recepções ontem, algumas dinâmicas, quebrando um tackle, tudo. Um jogo bem, bem, bem aberto, assim, tanto para ele como pro Deguara também.
Mas com a lesão do Tony, querendo ou não, o Lewis, que já vinha, querendo ou não, vinha tendo uma temporada boa. Teve alguns jogos que ele teve recepções importantes ali. Eu lembro do jogo contra o Cincinnati, que ele teve uma boa partida, teve algumas recepções ali que fez com que o ataque conseguisse caminhar em campo bem. E com a lesão do Tony, ele vai ter que chamar um pouco de responsabilidade. Porque o Deguara, para mim, ele é mais um fullback do que um tight end, para falar a verdade.
E tá jogando bem os dois, né?
Eu acho que para tight end, eu acho que a função não é para ele. E aí que fica um pouco complicado pro ataque do Packers, né? Porque, querendo ou não, a gente só tem o Lewis de verdadeiro tight end. Porque o Deguara, ele é bom em jogadas de bloqueio. Porque teve uma jogada que eu achei espetacular, que ele bloqueia. Você viu ali no momento da jogada que ele vai para o bloqueio. Ele está alinhado para bloquear. E daí, tipo, ele se movimenta, faz o bloqueio. E eu acho que, se não me engano, o Aaron Jones corre e aproveita o espaço que ele oferece ali. Então, é que agora a gente tá na reta da final da temporada, enfim, mas o Packers, se tem uma need importante pra próxima off-season, é ver essa questão dos tight end.
Só que não tem dinheiro pra isso. Tem que renovar com Devante Adams, que ontem teve 120 jardas, 2 touchdowns. Tem que renovar com Jerry Alexander. Tem os contratos dos Adares e do Preston pra dar uma olhada, principalmente duas Adares, mas cara, eu acho que ontem
O Preston tá cravando aí que não. Ninguém vai se livrar dele assim, não, tá?
O Preston virou play, o Preston nessa temporada tá muito playmaker, tá fazendo muitas jogadas decisivas.
Cara, o que me faz não dar tanto valor assim ao Preston agora é porque eu tô vendo o Tipa Galeai pressionar o QB, tá? Eu tô vendo o Tipa Galeai pressionar o QB. Eu tô vendo o Jonathan Garvin, entendeu? É Jonathan Garvin? É o Jonathan Garvin. Tô vendo o Jonathan Garvin na rotação, assim. Eu vejo, olha, o 53 tá ali, ó. Pô, hoje vai ser. Vai dar bom essa jogada aí. Entendeu?
Cê então vai, assim. Você vai elogiar o Joey Barry aqui?
Já tá elogiado, né? Ninguém. Cara, olha, eu vou falar pra você. Essa defesa de Green Bay, ela teve um upside da semana 1 pra cá, né? Da semana 1 principalmente. Cara, eu saí da semana 1 odiando o Devon de Campbell. Você não faz ideia. Que jogo soft dele ali, entendeu? Negócio. Errando tackle, fazendo leitura errada, né? O cara virou um monstro do nada, da noite pro dia, né? Da noite pro dia. Incrível, ele tá em todo canto ali do campo, né? Tá indo de sideline a sideline. O Chris Barnes subiu muito de produção, né? Absurdamente de produção. E, cara, de onde vem Razul Douglas pra aparecer, anotar pick six, anotar jogada? De onde saiu ele, velho? Eu não lembro nem o draft dele. Carlos. Eu sei, ele mas de onde? Eu não lembro do draft dele.
Acho que é Panthers. Deixa eu pegar aqui. Razul Douglas. Vamos entrar aqui, ele tá desde 2017 na liga.
Eu sei que ele passou pelo Eagles, se não me engano, Eagles, Panthers, daí acho que tava no Arizona, daí que acho que
ele foi campeão. Ó, ele foi campeão pelo Philadelphia Eagles, tá? Só pra deixar claro. Olha. Foi campeão. Uhum. Aí. Ele foi.
Aí, ó, além do Sullivan, que era do Eagles, agora temos o Russell Douglas, que era do Eagles também, e os dois estão jogando bem na nossa defesa. É coisa de maluco.
Mesmo. Ele foi escolha de terceira rodada, pick 99 do draft 2017, pelo Eagles. Depois ele foi pro Panthers, jogou no Panthers, aí ele tava no practice squad do Cardinals, e o Packers puxou ele. Aí ele virou uma besta enjaulada com ódio, que vence, vence e vence.
É muito bom esse.
O cara decidiu fazer pick six todo jogo. Eu vou ficar mal acostumado. Semana retrasada ele fez um. Essa semana ele fez outro.
Não era um Sunday night pro Coquinha, né? Quem pegou a referência pegou, meu gente. Não vou, infelizmente, não vamos ter tempo de explicar aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar a nossa pauta aqui. A gente falou do Preston, né, que tá crescendo, falamos do Campbell também. Eu quero perguntar a vocês, quem foi o MVP desse jogo, hein?
Mas só se perguntar quem não foi. Special Teams.
Não, mas quem... Não, vamos lá, escolhe um nome aí, Guto.
Vamos lá. Cara, difícil, mano. Mas eu vou ficar com Aaron Rodgers, 4 touchdowns. Se isolou aí como jogador com mais jogos, com 4 touchdowns e uma interceptação na liga. Vou com ele. São 341 jardas. Ele acertou 29 passes de 37. Ou seja, ele errou 8 passes. E simplesmente continua dono do Chicago Bears. Que inclusive, enfim, foi uma surra.
Igor.
Ah, pra não ser. Pra não copiar o Guto, eu vou ficar com o Davante Adams. E ainda, o duro é o que eu tenho que ver no Twitter de duvidar que ele é tão talentoso, que ele é só talentoso por causa do Rodgers. Aí é pra acabar. Mas enfim, cada um com seus problemas, cada um com a sua visão de futebol americano.
O TD do Adams, só uma observação, tá, Igor? Aquela rota que ele faz ali, né, que ela é uma... Putz, eu acho que é uma Texas, se eu não me engano. Né, que ele você vai, corta pra fora e corta de volta na direção da end zone. Aquela rota ali me lembrou muito o Jordy Nelson. Eu já vi o Jordy Nelson fazer um TD daquele
entendeu? Assim, várias vezes. Várias vezes. Eu vou lembrar de um agora contra o Panthers no ano de MVP do Rodgers. Ele pega, corta, foi mais jardas na recepção, foi um TD de, eu acho que mais de 60 jardas, alguma coisa assim. A mesma rota, ele corta para fora, quando alguém tenta pular a rota, ele corta de volta na direção da end zone, vai embora, tira um para dançar e acabou, né? Vai embora. É touchdown fácil. Aquele passe ali, meu, extraordinário. Ele adianta um tempo. Os dois jogadores do Bears batem cabeça, né? Que não existe. E o último touchdown dele, na hora que a bola sai ali, eu vejo ele alinhado, sozinho, né? Alinhado, sozinho ali contra o marcador. Sabe que parecia que tinha alguém do meu lado dizendo, oxe, ó, vai ser pra ele ali, ó. Mas dito e feito, foi fácil. Numa rota de 3 jardas, ele teve quase 5 de separação do marcador.
Só pra complementar. Rapidão, antes, não, só antes de você falar, você me lembrou do lance do Russell Douglas. Aí o Justin Fields, eu vou pegar que é o meu saco de batata. O cara anotou a pick 6 e eu fiquei pensando, eu na vida sou o Justin Fields. Porque foi muito engraçado. Eu vou pegar, ele cai e um saco de batata assim. Cara, eu ri demais.
Foi parecido com o lance do helicóptero do Ramsey, né? Do Aaron Rodgers lá em cima do Ramsey, né? Eu acho que os dois, né? As duas jogadas mais espetaculares até agora do Packers. Deixando os adversários no chão, literalmente. Falando com relação a Adams, de todos os jogadores, eu não canso de falar isso. De todos os jogadores que eu acompanho na NFL, para mim o Adams é disparado o jogador que mais evoluiu e que cresceu e que se tornou um dos melhores da posição. Não tem, eu não consigo, sabe? Pode ter outros jogadores assim, os jogadores que têm crescido no nível tão, tão absurdo assim, dar um salto de uma temporada em que ele foi tão mal e daí na outra ele começa a crescer. E sério, o Adams, ele com certeza, ele, se não é o melhor, mas está entre os melhores corredores de rotas da liga, não tem como. Mesmo quando, eu sempre falo, mesmo quando o passe não vai na direção dele, ele dá um jeito de ficar livre. Eu não sei como, sabe? Teve algumas jogadas contra o Rams que você via ele se mexia e ele estava livre, mesmo que a bola não ia nele. Mas ele dava um jeito de fazer a jogada e ficava livre. E contra o Bears, nossa, ele deitou e rolou de novo, né? Coitado dos cornerbacks, porque tenta de um jeito marcar ele, tenta de outro, não tem jeito. Tanto que daí ele até, o Adams conseguiu ter alguns números, mais uma vez, pelo Packers, né? Pelo que eu vi, ele é o 11º jogo consecutivo que ele anota pelo menos um TD.
Eu
sei qual que é a informação. É 11º jogo seguido no Sunday Night Football Prime Time que o Devante Adams anota pelo menos um touchdown.
Eu tenho ele no aí, Fantasy. Essa aí eu tinha certeza que não era.
O Guto pra me salvar, ele salvou a minha informação. Aí, o Adams igualou o George Nelson em número de touchdowns com 69, né? E agora ele tá a 20 do Dan Hudson, né? Que é o maior, que tem o maior número de touchdowns pelo Packers com 99.
Se renovar, bate.
É, uma marca que dá para pegar aí.
Se renovar, bate.
E daí o Adams também igualou em número de jogos com mais de 100 jardas, com 29, com o Sterling Sharpe, né? Os dois têm agora 29 jogos com mais de 100 jardas. Então, o Adams, além dos números, não é só talento porque ele está recebendo a bola do Rodgers, é por talento dele mesmo. Independente de receber passe do Rodgers, a gente sabe que ele se consolidou como o melhor wide receiver, se não os melhores da liga. E espero que renovem com o
Adam. Mas, Igor, quando o Adam jogou com o Brett Hundley, né?
Ele continuou produzindo.
Jogou muito bom, ele produziu demais
ele
até.
Fez eu nunca vou esquecer essa jogada. Packers e Browns, Brett Hundley, overtime, TD da vitória, levanteadas. Só isso.
Não.
E aí?
Não foi do Aaron Jones, não?
Não, foi do Adams. Pode puxar.
Foi do Adams. Depois a gente puxa, olha. É que eu lembro da corrida do Jones, né? Que ele corre no meio da linha, todo mundo fecha, ele corta pra fora e entra no end zone. Mas eu talvez eu não seja esse jogo. Esse do Aaron Jones, mas...
Só para finalizar com relação ao Adams, a gente tem o pessoal que vê, assiste futebol americano, e isso não vale só para o Adams, acho que vale para qualquer jogador de qualquer principalmente o wide receiver, no caso que a gente está falando. A gente tem que parar de achar que o Adams é produto do Rodgers. Ele não é produto do Rodgers, ele tipo, é uma continuação. De uma parceria que ele tem com o Rodgers e é que ele acaba se destacando. Eu acho meio que raso essa discussão de dizer o Adams ele só é o que é por causa do Rodgers. Calma lá, não é bem assim. A gente tem que ver o que ele vem produzindo nos últimos anos. É que nem o próprio Guto falou, quando o Brett Hundley jogou, o Adams não deixou de produzir.
E assim, Igor, com certeza é uma observação muito rasa esse negócio do Rodgers, do Adams só ser o Adams porque tem o Rodgers. Mas assim, faz parte também, né? Faz parte também, né? Os fizeram todos os wide receivers da liga um dia jogarem com o Aaron Rodgers, né? O Marquês Valdez-Quente está aí evoluindo, o Lazar, né? Mas a gente não falou do Lazar aqui, mas foram 6 recepções, 75 jardas, se eu não me engano, e um touchdown.
Uma corrida, 14 jardas.
O Equanimee St. Brown, a gente está vendo ele muito em campo, né? Muito em campo, ele está aparecendo ali, teve uma corrida de end-around para ele, se eu não me engano. E a gente tá vendo quase que nunca o Amari Rodgers no ataque. A gente já não quer ver ele no special team, né? Pelo jeito, o LaFleur não quer ele também no ataque. Ele pode sair desse primeiro ano dele candidatíssimo a ser um bust, né? Candidatíssimo a ser um bust. Mas enfim, vamos dar tempo ao tempo, né? Vamos dar... Pelo menos esse ano, né? Pra gente ver se aparece alguma coisa diferente do Amari Rodgers.
O Skendin tá aí a 5. 4, 5. E agora então, que tá produzindo.
Exatamente. Então um ano no. Né, jamais me deve cortar com um ano.
Exato.
Passando.
Só complementando o Devante Adams.
Fica
então,
aí.
É uma coisa rápida. Hoje o Devante Adams é um dos dois melhores wide receivers da liga. Só que ele não é o número 2.
Isso. Passando aqui, continuando a nossa pauta, alguma coisa, mas acho que do ataque a gente já falou bastante. AJ Dillon, um trator, né? Como sempre, né? Se a gente pegar a quantidade de carregadas, né? A quantidade de snaps do Dillon em relação ao Aaron Jones e pegar as últimas semanas, a gente já pode dizer que a gente tem uma situação pelo menos 50-50, né? Onde o Dillon tá tendo mais snaps, mais carregadas do que o Jones. E tá merecendo, né? Tá, digamos assim, tá se escalando. Aaron Jones, muito bom voltar ele, ver fazer dois touchdowns, né? Um corrido, um aéreo, né? Só pra gente lembrar também que, assim, a gente tá bem servido com esses dois running backs. Muito bem servido, né? Foi um acerto renovar o Aaron Jones, né? Agora a gente pode falar isso. Foi um acerto.
Olha o Matheus voltando atrás aqui, ó. Olha o Matheus voltando atrás aqui.
Eu não vou dizer a você que eu voltei atrás. Eu disse que eu entendia perfeitamente o negócio. Eu não queria restartar a posição de running back. Entendeu? Se a gente não renova com o Aaron Jones, a gente ia com o Dillon sem experiência para o começo da temporada. A chance de dar ruim era possível. Era possível dar ruim. Ninguém fazia ideia que o Dillon ia fazer esse ano que ele tá tendo, né? Mas assim, foi bom. Foi bom. Foi acertado. A verdade é essa. Enfim, ataque acabou, né? Vamos falar da defesa. A gente já falou de alguns caras. Tem um cara que eu queria trazer aqui pra discussão. Que, cara, ele é muito bom. Né? É chovendo molhado falar nele. Mas nesse jogo teve umas duas jogadas, assim, que... Duas ou três jogadas que a capacidade dele de ler a jogada, abandonar o bloqueador dele, né? E ir atrás da bola é absurda. Kenny Clark. Cara, é brincadeira o que ele fez. Teve uma jogada, eu acho que foi uma corrida do Fields ali no meio, né? Ele tava no bloqueado por dois, ele viu que o Fields ia correr, ele largou os dois e falou, vem cá. Pô! Né? E tacleou o Fields ali no meio do campo. Que jogo do Kenny Clark, né? Que temporada do Kenny Clark.
Ele saiu de um gap e foi acompanhar o Fields na lateral do campo, bicho. Tudo bem, não chegou, mas ele foi pra jogada. E assim, e ele é um dos caras, um dos interior de linemen e mais pressionado no quarterback nessa temporada. Tá em segundo. Acho que o primeiro é o Aaron Donald, ou ele tá na frente.
Eu acho que o primeiro é o Kingsley Kiki, tá? Que também jogou bem ontem.
Não, mas eu vou citar outro nome que eu gostei bastante e fez algumas jogadas muito interessantes. Foi o Henry Black, né? Também foi muito. Teve até acho que terceira descida que ele tava bem na marcação.
Então. O TD do Bird foi em cima dele, né? Então,
isso que eu ia falar.
Teve uma jogada extraordinária dele. Teve uma jogada extraordinária dele no comecinho do jogo, cara. Foi em cima do... Eu não sei se foi do Colquimet.
Foi Colquimet.
Em cima do Colquimet, que ele corta a linha de passe.
Mas né, né? O Razul Douglas fez uma interceptação pick six e na campanha seguinte ele deu um tackle de lado. Então, acho que errar tá no gibi isso aqui. É que o Razul Douglas, ele tá um absurdo, enfim. Mas é só pra mesmo fazer aqui, ó, a menção do Henry Black. Mas o que você citou do Kenny Clark é isso, o cara é um monstro, vale cada centavo.
Não, tá valendo cada centavo. O Kingsley King, que eu também falei, né, que veio bem. Rashan Gary e Preston Smith, né? Muito, muito fortes ali no negócio. Cara, eu gostei do Tipa Galeai ontem, mano.
Foi bem.
O Tipa Galeai foi bem ontem. Óbvio, ele tem um problema na contenção da corrida, né? Ele escolhe um gap e invade, mas ele tá invadindo bem o gap. Por incrível que pareça, por incrível que parível, né? Ele tá invadindo bem no gap, assim. Ele tem um problema na contenção do jogo terrestre. Ele é um... tem um corpo de wide receiver para ser jogando de edge ainda. Mas ainda assim ele tá sendo efetivo. Cara, tem que ovacionar de pé o Joe Barry. Né? Cara, alguém aqui fala do Savage e do Emo? Ninguém cita o Savage e o Emo. Porque a gente contém um jogo terrestre de qualquer time da liga sem os safety saírem do fundo do campo.
E não, a secundária é sempre bem posicionada.
Não tem coisa melhor nesse mundo que você mandar 4 e pressionar o quarterback 40% dos snaps. Você mandar 4 e faz 40% dos snaps, você pressiona, cara. Não tem como você parar com o jogo terrestre adversário com 4 e o capable ali atrás, né? Isso é uma situação extraordinária. E que pese, tá? Green Bay não tem a melhor defesa da liga. Tá? Green Bay, o que tá acontecendo é que Green Bay tá jogando como uma das melhores defesas da liga. Mas talento, nome por nome, entendeu? A gente não é essa defesa. Não é, entendeu? A defesa do Bucks é melhor que a nossa, a defesa do Rams é melhor do que a nossa. A defesa do Dallas, talvez seja melhor do que a nossa. Não melhor, não. É não.
O problema da defesa do Dallas é porque ela é inconstante. Ela joga um jogo mal, um jogo bom.
Eu tô falando de nomes, assim, tá, Guto?
Não, mas
Micah Parsons,
um jogador,
né? O Micah Parsons
tá demais.
Tá demais. O cara lá, o Diggs, também tá jogando demais, né?
Mas aí que tá, o Diggs reflete a defesa. Ou o Diggs é queimado, ou o Diggs faz interceptação. Essa é a temporada dele 2021.
É. Entendeu? Então, assim, a gente não tem a melhor defesa da NFC. Só que a gente tá jogando, a gente tá dando um jeito de ganhar de todo mundo com essa defesa. Né? De todo mundo. E olha, que a gente cedeu 2 touchdowns, assim, grandes, absurdos. Mas é aquele negócio, são 2 jogadas. Mas o resto do jogo todinho, né, foi o Justin Fields na palma da mão do front seven.
Sim. Né?
Na palma da mão do front seven. E que pese um bom plano de jogo do head coach do Bears, o senhor Matt Nagy. Né? Que eu discordo muito do Anthony Curtin. Ele não, eu não vejo ele como sendo o maior problema do Bears, tá? Não vejo. Né? O problema do Bears pra mim é draft.
Cara, eu acho que o Nagy, o problema do Bears começa pelo Ryan Pace. Você, Mario, o problema do Bears começa com a Virginia, passa pelo Ryan Pace e respinga no Matt Nagy. Quem vai pagar o pato é o Nagy. Só que o Nagy foi coach of the year no ano de estreia dele. Então, né? Mas enfim, ele vai cair.
Ele fez o Trubisky parecer um quarterback por um ano. Entendeu? Uhum. Ele fez o Trubisky parecer um quarterback por um ano. Né? Isso não é. Entendeu? Não, teve campanhas 8-8. Eu digo, pra mim, o problema de Chicago é draft. Né? Chicago não tem uma linha ofensiva boa há alguns muitos anos. Entendeu? A defesa de Chicago perdeu peças importantes. Entendeu? Perdeu muitas peças importantes. Eu acho que Chicago, pra mim, é uma questão de draft. Mas, enfim, é um problema. É um problema deles, né? A gente passa pela turma do Bears. Quem quiser acompanhar o Bears Cave, lá ele deve falar um bocado a respeito disso. Até com muito mais propriedade do que a gente, que só assiste jogo do Chicago 2 vezes por ano. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa interatividade. Eu vi uma pergunta aqui. Será que vem uma vitória do Rams daqui a pouco? Com a notícia que saiu agora de que o Jalen Ramsey não vai jogar... Eu suspeito que o Cardinals passa a ser favorito. E eu passo a não ser mais favorito para a minha liga de fantasy, tá? O Kyle Murray não pode fazer nada hoje para eu poder ter alguma chance. E simplesmente só não vai ter o principal corner da defesa do Rams. É o principal jogador da defesa. É o Aaron Donald. É o Aaron Donald.
O cara falou que o Ramsey é melhor. Você acha o Ramsey melhor que o Aaron Donald?
Hã?
Você acha o Ramsey melhor que o Aaron Donald? Isso é possível.
De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum.
Não tem como.
De jeito temporada nenhum. Se bem que eu acho que os dois talvez sejam os melhores jogadores nas suas posições. Mas entre...
É difícil, né? É difícil porque...
Entre um corner extraordinário e um DL extraordinário, eu prefiro um DL extraordinário.
É difícil. O Aaron Donald é o melhor jogador de defesa... da última década. Isso é fato. O que o Aaron Donald faz, inclusive, fica aqui, procure Aaron Donald Training, você vai ver o quanto esse desgraçado levanta. Esse cara é uma besta enjaulada com morte. Mas é absurdo o treino do Aaron Donald desde o college. É absurdo. O que ele levanta de peso, o que ele faz de preparação, ele é um absurdo.
Aqui tem uma pergunta do Jean Carlos também. Alguém sabe qual o contrato do Douglas... em relação a anos de contrato? O Russell Douglas, ele veio como free agent, então ele está disponível, ele é free agent no ano que vem, tá? Se o Green Bay quiser manter o Russell Douglas, vai ter que desembolsar alguma coisa no final do ano, ou talvez não precise desembolsar nem tanto, tá? Talvez um contrato amigável por mais um ano seja bem possível pro Russell Douglas. Não sei quanto a liga também estaria disposta, né, a pagar nele, né? Enfim, tem algumas situações ainda.
E ele é novo?
Não, ele é novo. É bem novo. Não, o Russell Douglas.
E só para arrematar aqui a questão da defesa, aí que a gente vê como que o Barry, pelo menos em números, né? Que nem o Matheus falou ali, Tipo, a gente pode não ter uma das melhores defesas, mas dá a sensação que o Barry tá tirando o máximo de cada jogador e tipo, adaptando eles da melhor maneira no esquema ali, para que eles não fiquem expostos. Uma coisinha muito com o Pitini. Eu vou dar exemplo do Preston Smith, o ano passado. Quantas vezes que ele era exposto pelo Pitini, marcando o Tyrande, sabendo que ele não tem característica para essa função ali. A questão dele é pressionar o QB, né? No jogo...
Eu lembro do TD, ele marcando Mo Ali Cox. Foi coisa de X.
E só para alguns números interessantes que eu acabei levantando, o Fields ontem, ele foi pressionado 19 vezes dos 35 recuos de passe que ele teve. Isso dá 54% de taxa. É a maior taxa de pressão de uma equipe desde a semana 16 de 2019. Além disso, o Packers tem uma média aí, desde a semana 10, uma média de, nessa temporada, né, da semana 10 dessa temporada, uma média de 39,1% de taxa de pressão contra os ataques adversários. É a única unidade na NFL, nessa temporada, a ter pelo menos 35% de taxa de pressões. Então, o bom é que a gente está conseguindo pressionar, só que pressionar com 4. Isso eu estou achando espetacular. E só para finalizar aqui, o Kekê teve 6 pressões, o Preston teve 6 também, Kenny Clark 5, Larry 4 e Gary 3. Sendo que o Preston teve 29 pressões nos últimos 4 jogos, sendo que na temporada passada ele fez 29 pressões a temporada inteira. Aí você vê o salto que deu o Preston Smith. Tá jogando no nível, nossa, absurdo.
E a taxa de pressão... Ele assumiu o pass rush, né? Ele assumiu o pass rush junto com o Gary, né? Pegou o Gary pelo braço e falou, vamos...
A taxa de pressão do Preston é de 13,6%, acima dos radários que teve em 2020, 9,6%. Então, o Preston é uma coisa boa que a gente está vendo nessa defesa, né? Ele verdadeiramente renasceu, né? Nas mãos do Barry.
Se você pegar aí, se você pensar que assim, olha, só o Preston Smith vai atrás do QB aqui, tá? Então, em 10 jogadas, ele em uma vai chegar, né? Só ele em uma vai chegar, das 10. Dos 10 recursos de passe. É muito alto isso do Preston Smith. Temos uma defesa trabalhando muito bem, né? Enfim, né? Vamos ver o que é que a gente espera aí, vem das próximas semanas. A gente vai ter um Lamar Jackson semana que vem, né? Contra, ou não, né? Que ele machucou agora nesse...
O Harbaugh falou hoje que tem que ver como que vai ser ao longo da semana. Ele tem uma expectativa que há uma possibilidade que ele jogue. Mas só que eu já não tenho tanto essa perspectiva boa que nem a do Harbaugh, pelo simples fato que ele saiu de botinha lá do estádio do Browns lá e a gente não sabe que grau que foi essa lesão.
Cara, eu odeio isso, velho. Ele tá numa temporada muito legal aí, o Lamar Jackson. E é um cara divertido de assistir.
Tava não. Tava sim. Não tava. Eu tenho ele no Fantasy, Guto, tá? Ele tá me fazendo uma raiva que você não faz ideia.
O problema do Lamar
Jackson... Desde aquele maldito jogo contra o Dolphins, entendeu? Que todo mundo sabe que o jeito de vencer dele é mandar 8 atrás do cara. E deixa ele pensar que ele não tem pensamento rápido.
O problema do Lamar Jackson é que ele não sabe fazer... Não, é que o Lamar Jackson ainda não sabe fazer algumas leituras e é o que eu pego no pé. Pra você ser quarterback, você tem que saber passar a bola. E
4 anos de liga já ou 3?
Acho que 4, né?
4.
É que ele já
três como titular e um pegando ali o final do Flaco. Foi o final do Flaco? Acho que foi o final do Flaco. Né?
É.
4 temporadas aí, pelo amor de Deus, né? Já devia saber fazer essa leitura, cara. Não tem. Já devia saber fazer essa
leitura. Não, é muita coisa de rookie. Muita coisa de rookie. Eu fico tipo, mano.
Vamos dar real. Se o Andrew estiver sozinho, ele conecta. Se o Andrew estiver marcado, complicou. Dá tela branca, entendeu? Eita, vou ter que olhar para um IDC, velho.
Tem que reiniciar o computador.
Complicou, tem que reiniciar o computador. E se não tiver 4 segundos de pocket, o Windows não starta de jeito nenhum.
Então, se o Lamar Jackson não jogar, é o Robert Griffin?
Não, é o... Caramba, como é o nome dele?
O Huntley. É o Huntley. Eu sei o segundo nome.
É Tyler Huntley, eu acho. Isso, não, é Tyler Huntley.
Isso, Tyler Huntley. Vamos ver aqui.
Que parece que corre também, que nem o Lamar.
Se não me engano, ele jogou em Arizona State, se não me engano.
É o sistema. É o Tyler Huntley mesmo.
É. E, não, só que...
Que quase vira o jogo, tá? O Tyler Huntley quase vira o jogo lá contra o Bengals.
É, só aproveitando o adendo aqui...
Browns, que perdão, tá falando, contra o Browns.
É, rapidinho do Lamar. É, eu concordo com o Matheus que ele tem problemas no processamento das jogadas, isso é fato. Só que eu tiro um pouco do peso dele nessa temporada, porque a linha, nossa, a linha do Baltimore é uma vergonha, sabe? É aí que a gente vê que a gente tem que dar valor pro Stanavit lá... Olaflor, porque mesmo com os problemas que eles têm na linha, mas a linha ainda tipo, tá tendo uma certa consistência, não sei se vai ter até nessa reta final da temporada e playoffs, mas ainda assim a gente consegue ter uma linha até que sólida. Agora o Baltimore, meu Deus, o Villanueva é uma coisa medonha, sabe? E daí, tipo, as defesas vão encarar o Lamar sabendo desse problema de leitura dele, pega e joga um monte de pressão em cima dele, já que sabe, mas que a linha não vai se
encarar. Não, Igor, mas calma. Igor, quando você solta 7 em cima de uma linha que só tem 5, meu amigo, não tem, pode botar 5 Bakhtiari ali, não vai dar, né? É matematicamente impossível. O que a turma tá fazendo, a turma não tá respeitando, entendeu? A capacidade do Lamar de fazer rápido. E vai ser interessante nesse próximo jogo. Já começamos o preview do jogo contra duas coisas vão ser. Vai ser muito interessante esse jogo contra o Raven, né? Duas coisas. Primeiro, todo mundo tá mandando blitz 100% dos snaps para cima do Lamar, né? Vamos dizer que ele jogue, né? Vamos imaginar que ele jogue. Green Bay, como defesa, tá mandando 4 e pressionando todo mundo. Green Bay vai sair do seu. Da sua forma de jogar, né? Pra ter uma receita de bolo vencedora contra o Lamar Jackson?
Aí eu te respondo: precisa?
Talvez. Com 7 o Lamar. Vamos lá, preço talvez. Com 7 o Lamar não tem raia pra correr. Com 4 ele pode achar.
Peraí, com 7 não tem como o quarterback fazer nada. Não tem como ele correr. Não tem como fazer nada. Ele vai pensar em passar. Tem 2 caras no cangote. Não tem o que fazer.
Então, assim, isso é uma primeira questão. E a segunda, como vai se comportar o ataque do Packers contra uma defesa boa? Entendeu? É uma defesa muito boa. Uma defesa que sai gente, machuca a gente, tudinho. Mas os caras têm um front seven muito forte, não deixa ninguém correr contra eles e tem uma secundária muito decente, apesar das lesões.
Tem comissão técnica. Tem um técnico absurdo no banco chamado John Harbaugh, que eu sou muito fã dele. Último assunto da gente, vamos dar uma palavrinha só sobre playoffs. Vai ter agora Rams e Cardinals, né? E a torcida, né, de Green Bay é toda pelo Rams, né? Pra roubar um jogo do Cardinals aí, e quem sabe eu acho que com essa roubada de jogo a gente se coloca novamente como a seed 1, não é isso, Guto? Certeza, já fizeram o playoff contender aí tudo, né?
A gente tem a vantagem contra o Rams e contra o Cardinals.
Mas não adianta de nada porque, no caso do empate, estaria empatado com o Tampa Bay também, né?
Não, a gente tá na frente de Tampa. Tem problema.
Não, Tampa tem três. Tampa tem três vitórias. Três derrotas só, não?
A gente também.
É a mesma campanha do
Pérez. Tá, a mesma campanha, mas a minha dúvida é se no empate.
Questão de calendário, eu acho.
A minha dúvida é se no empate a gente é o primeiro com Tampa.
Sim, nesse momento a gente tá na frente. Que é o segundo. Segunda seed. Segunda seed da NFC inteira.
No atual cenário, a gente só depende de um tropeço do Cardinals. Do jeito que tá. Porque se o Cardinals tropeçar, vamos supor, hoje contra o Rams, vai que acontece. Porque NFL pode acontecer de tudo. Mas tipo,
não vai que acontece. Vai acontecer.
Tomara. Mas só que o analisando as tabelas, o Cardinals tem pelo menos os dois ou três jogos que eu vejo assim que ele pode tropeçar. Um deles é hoje, outro é contra o Colts, que querendo ou não, é um time que tem uma boa defesa. E se o Carson Wentz não espalhar a farofa, ele pode dar muito trabalho ali pro Cardinals, apesar que esse jogo é em Arizona, então pode favorecer um pouco o Arizona. E seria o outro jogo, seria contra o Dallas. Contra o Dallas Cowboys lá, lá no Texas. Então, que daí seria o outro time que poderia tirar uma vitória do Cardinals. Se a gente fazer o nosso papel, que daí a gente vai encarar Ravens, Browns, Vikings e Lions, aí a gente superaria o Cardinals. Mas,
vendo esse calendário aí do Cardinals, eu vou ser sincero, eu acho que eles perdem um jogo sim.
A questão é, você vai ganhar tudo?
Exatamente. A minha questão é, eu não vejo o Buccaneers perdendo pra mais ninguém. Tá?
Tá, mas aí fica atrás da gente.
Fica.
Se empatar.
Fica. Fica, certeza. Fica. Tem que ver, eu acho que aí a gente vai pra força de tabela, porque vitórias na divisão. O critério eu acho que é recorde contra times comuns, o primeiro. Mas eu acho que a gente não tem que ter pelo menos quatro times em comuns, e a gente não tem quatro times em comuns. Eu acho que vai por força de tabela. E aí, enfrentar o.
Tem como comparar a nossa tabela com a deles? É uma das mais difíceis da liga.
Eles enfrentaram o Lions duas vezes, Guto? Não.
Não, mas eles enfrentaram as duas divisões mais difíceis da liga? Eles enfrentaram.
Tá bom, mas vamos lá. Mas as duas divisões
inteira.
Mas as duas divisões mais difíceis da liga, né? Uma tá com os times tudinho ali com 7-6, né? Que é o caso de Browns, Bengals, né? Tudo 7-6 ali, só 8-5 para o Ravens, que pode ficar 8-6 semana que vem, né? E do outro, da outra, a mais difícil, né? Que no caso foi Rams, né? Eu não sei, eu acho que vai ter que ir pra ponta do lápis aí pra saber se a gente ficaria em um empate total.
Matheus, a gente tá na frente nesse momento. Então, se empatar, a gente continuaria na frente.
Eu não sei se puxando a tabela até o final, eu acredito que a gente ainda assim fique na frente. Né? Eu acho que a gente ainda fique na frente. Eu confesso que não vi essa questão, não vi como ficaria esse empate. Mas eu acho, sinceramente, que o Cardinals perde jogo, sim, talvez até dois jogos até o final do ano, tá? Um ou dois jogos até o final do ano. Fizeram um trabalho extraordinário nas semanas que o Colt McCoy jogou, né? Ali era para eles terem perdido a condição de contender, né? E ainda estão na condição de contender graças a isso. E a situação... Oi, Guto.
O Buccaneers tem quatro jogos. New Orleans, hein? Carolina Pen.
Não, não duvido. O Saints já aprontou pra cima deles esse ano.
Não, tudo bem. Mas assim.
Não vai aprontar de novo, concordo.
Carolina Panthers duas vezes, no caso, que é o último jogo da temporada. E o nosso glorioso, o melhor time da conferência americana, New York Football Jets.
Não, e só um detalhe, agora que o, que o Guto estava falando com relação às tabelas, as tabelas dos times, tem um adversário que agora me vem à cabeça que tanto o Packers e o Bucks enfrentaram, que foi o Washington Football Team. O Packers ganhou e eles acabaram perdendo, que foi até uma derrota inesperada, né? Porque estavam colocando que o Bucks era favorito e o Washington, se não me engano, estava voltando de bye, não lembro, acabou surpreendendo o Bucks e vencendo. Pode ser que também isso possa estar meio que interferindo na tela.
Nos incomuns, né, que a gente tem, eu acho o Buccaneers enfrentou o Washington, que a gente ganhou e eles perderam. O Buccaneers enfrentou... O Buccaneers ficou em segundo no ano passado na divisão, né? Então o Buccaneers enfrentou o Vikings. Não é isso, Guto? Olha aí no calendário, por favor. O Buccaneers enfrentou o Vikings. Tá com o calendário aberto do Buccaneers?
Estou. O
calendário do Buccaneers. Eles enfrentaram o Vikings, não enfrentaram esse ano?
Sim, vamos ver.
Venceram o Vikings.
Pré-temporada... Cara, enfrentaram o Bears, mas não tem Vikings.
Não aqui. Enfrentaram Vikings? O não Bears foi o Vikings. Segundo colocado ano passado?
Foi.
Da NFC Norte?
Acho que foi.
Enfrentaram o Bears, venceram o Bears, a gente venceu o Bears. Enfrentaram... ver quais são os times que eles pregaram na EFC. Foi EFC. O Bills. Vê aí, Bills.
Vamos lá. Deixa eu puxar aqui.
Bills, Jets, Dolphins,
Patriots, Dolphins, Colts.
Bills, é o Colts, Bills, o
e Jets.
É o Colts, no caso, né? Então definitivamente não tem quórum pra gente ser. Pra o desempate ser em times que os dois enfrentaram, tá? Não tem.
Queria dizer que Moyo, a gente vai perder os quatro últimos jogos. Graças ao que o Paulo Antunes falou agora, que o Packers vence os últimos quatro. Zicou, é isso.
É isso. Zicada.
Pra mim é favorito pros quatro, então... Eu não vou ficar naquela de achar que vai ter um... Vou encontrar um elefante em cima da árvore, não. Pra mim é favorito pros quatro, eu acho que ganha os quatro.
Cara, eu acho o Lions mais time, falando sério. Inclusive, se tiver um torcedor do Lions aí, queria dizer que vocês são favoritos contra a gente.
Agora, ô Guto, me veio uma situação na cabeça aqui, que é o seguinte. Se tiver empatado, vamos dizer que o Rams vença hoje o Cardinals. Tá empatado todo mundo com... Ou é com 9-3, meu Deus?
10-3.
Não,
10-3, perdão.
Packers líder.
Packers líder.
Porque a gente venceu porque... um confronto direto.
Mas vamos lá. O critério de desempate não é confronto direto.
Nesse caso é. Contra o Cardinals
não é. Contra o Cardinals sim, mas contra o... Se tiver 3, não é confronto direto, Guto. Cardinals e Bucks. A gente vai pra
campanha. Estão falando isso aqui. Isso aqui agora, se empatar as campanhas, o Packers vai liderar a Conferência Nacional. É isso que a gente quer. Se o Rams vence hoje, o Packers vira seed 1. Isso é fato. Já tá comprovado. E a gente não enfrenta o Buccaneers esse ano. A não ser que enfrente ele no
impossível. A gente encarou o Saints, né? A gente encarou isso. O Saints porque o Saints foi campeão da NFC Sul. E daí, querendo ou não, é outro adversário em comum que a gente teve, né? Só que
foi o Saints que venceu a NFC Sul?
A única diferença é que o Packers enfrentou uma vez e o Bucks vai enfrentar duas vezes, né? Porque até o momento, tanto o Bucks quanto o Packers acabaram perdendo pro Saints, né?
Mas eu acho que eles devem ganhar do Saints agora no outro jogo.
Enfim, não, e assim, tem jogos que a gente poderia não ter perdido. Se o Roger jogasse contra o Chiefs, a gente teria ganho. Tá.
Muito provável. Outro jogo.
A contra nossa o Vikings, situação do Playoffs podia estar muito melhor, definitivamente podia estar muito melhor.
Sem zoeira, a gente poderia estar com zero derrotas. Não é nenhuma loucura pensar isso.
Eu não penso assim, vou dizer a você por quê, tá? Porque da mesma forma que a gente ficou por isso aqui, né, de estar com zero derrotas, né? A gente também ficou por isso aqui e agora não tá com 6 derrotas.
Ah, também. Tá?
49ers,
Bengals
e o Cardinals. Cardinals era pra gente ter perdido aquele jogo, né? Eu sabe onde aquela bola chegou na mão do Raso Douglas, mas vamos lá.
Não, é que o pane no AJ Green.
Exatamente. É isso, pessoal. Acho que a gente encerra por hoje. Vamos, daqui a pouco começa o Sunday Night Football, né? Começar a preparação aqui pro Sunday Night Football. Agradecer ao pessoal aqui que tá na interatividade com a gente desde o começo do podcast, né? O Paulo tá comentando várias. Ah, o Paulo botou aqui, ó, quais são os times que a gente tem, o Saints, o Vikings, o Bears e o Rams, né? Os times que a gente jogou contra, o Rams também a gente ganhou e eles perderam, né? Então...
É verdade, tinha esquecido.
O Rams também, o Rams e Washington Football Team, o Vikings a gente perdeu e eles ganharam. Nesse critério aí a gente estaria praticamente empatado, né? Quase que empatado. As outras pessoas aqui na Intelizade, o Jean Carlos, o Alan Vasconcelos, o Leonardo Martins, e aqui o perfil Endzone da Diversão também, Xavier Cruz. E são esses. Queria agradecer a audiência de todos vocês, né? Esse podcast, né, estará disponível para como podcast, né, no Fumble.net. E, Guto, aquela mensagem paroquial de todo podcast da gente.
Ah, não deixe de fazer seu trabalho,
nas redes sociais,
né?
@lambolepers_.
Não deixe de seguir a gente.
Eu sabia imitar a tua voz antes de estar rouco, velho. Agora que tá rouco, eu não consigo imitar mais.
@lambolepers_, Twitter e Instagram. E é isso, se quiser fazer Pix, a gente aceita Pix também, né? É só mandar pra mim, no caso. Brincando.
Beleza, pessoal. Um abraço, Guto. Um abraço, Igor. Esse foi mais um Lambeau Leapers Podcast. E Go Pack Go!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.